programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Xadrez Verbal, a sua revista semanal sobre política internacional em formato de podcast, com meu chapa, com meu parça Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
Você precisa arrumar uma forma de podcast rimar com política internacional, entendeu? Em formato podcastal.
Mas você viu que eu já até me mandei uma rima nova. Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Segura, João.
Não é bem rima, foi fraca.
Foi fraca, tá
bom. O programa de hoje recebemos mais um convidado, professor de Relações Internacionais da GV, Matias Spector.
Primeira vez que eu entrevisto um xará.
Um xará com a grafia igual.
Igual.
Muita gente gostou do último programa, que recebemos novamente a professora Ana Luísa de Moraes Campos, inclusive o meu querido amigo Luiz Renato Oliveira Périco, de nome Garboso, disse que ela faz direito internacional parecer fácil. Olha, que elogio para um professor, hein? Você consegue fazer parecer fácil.
Tá precisando passar de semestre, né?
Não, mas ele não é aluno dela. Alguns recados ouvintes, antes de começarmos. O Juan Funes, nosso ouvinte uruguaio, ele mora em São Paulo.
Paisano, eu achei que ele morasse no Rio.
Não, ele mora em São Paulo. Eles estão morando em São Paulo há quase 3 anos.
Juan, então larga a mão e vem fazer uma visita aqui, vamos tomar um mate junto.
Ele é um uruguaio. Não, mas é um uruguaio fake. Tinha que morar em Montevidéu para ser ouvinte uruguai.
Não, tem que morar em Buenos Aires.
Nosso querido Guilherme Sena, com quem eu já gravei no... Vai ter um bloco de jabá aqui, tá? Mas o nosso querido Guilherme Sena, que eu já gravei junto com ele no Anticast, né? Ele é o responsável pelo Brasília Leaks. Ele te lembrou que o deputado Valmir Assunção lembrou do massacre de Carajás no voto dele.
Valeu, Guilherme.
No impeachment. E ele também lembrou que o Bob Dylan é de Minnesota.
Sim.
Lembrança também feita pelo Thiago Hansen, do Salvo Melhor Juízo, o outro podcast sobre direito. Ele é professor de História do Direito lá no Paraná, manja muito de Idade Média. Quem também lembrou que o Bob Dylan é de Minnesota também foi o Biratã Leal.
Que lembrou do Charlie Schulz e do F. Scott Fitzgerald.
Exatamente, Charlie Schulz que criou o Snoopy. Odeia Minnesota.
Eu não odeio Minnesota, e só em minha defesa, o que eu quis dizer é que o Prince nasceu e morreu no grande estado de Minnesota. Ele não abandonou as suas raízes.
Você odeia Minnesota.
Vide a comoção em
Minneapolis. Com Kevin Love.
Não, com Kevin Love também. Mas em Minneapolis e também no estádio, que ficou todo roxo. As luzes ficaram
roxas. Fala outra cidade do grande estado de Minnesota.
St. Paul, onde mora o Lucas Camargo, do Dragões de Garagem.
Exatamente.
Olha só.
Ficou o bloco aqui de jabá, que ele disse que não tem... O Lucas Camargo disse que não tem maturidade para ouvir quando eu falo boom das commodities. Então. Mas enfim, né? Cada um é cada um. O Fábio Ciccione disse que, apesar de não ser auditor da Receita e sim analista tributário, sentiu-se abraçado pela gente.
Um abraço.
Vai abraçar o Neymar também. O Ronaro, cujo perfil do Twitter é TCC da Morte, disse que ele, inclusive, a sua professora de jornalismo na faculdade, comentou sobre isso, né, de colocar o Neymar em tudo que é canto. Várias pessoas explicaram pra gente que a editora Vozes é sim uma editora cristã, ela é da Ordem dos Frades Menores, vulgos franciscanos, ou seja, uma editora ligada a uma instituição... É uma editora católica, né? Já diria Gil...
É uma editora católica! Né?
Já diria Gil, o legislador. Um abraço pro meu aluno, Thiago Podza Negrão Fernandes, que escreveu um poema pro Erdogan, postou lá no YouTube. Um abraço pra Flávia Bussato, que é brasileira, formada na ECA, mora em Maputo, Moçambique, e ouve o Xadrez Herbal com o namorado dela, que é moçambicano.
Não passou o nome do namorado?
Não passou. Então, um abraço para todos os nossos ouvintes moçambicanos, especialmente o namorado da Flávia, né, que o nome dele é esse agora. Né, todos os nossos ouvintes angolanos também. O Anderson ouve o programa jogando Civilization.
Manda muito.
E o Diego Borges, cujo perfil do Twitter é o Dr. Jekyll, fez o melhor slogan possível pra gente, que é: festa num sábado à noite é coisa de adolescente. Adulto curte o sábado ouvindo Xadrez Verbal.
Adulto também gosta de ir em loja de bricolagem. Um beijo pra Maíra, minha companheira de
bricolagem.
De bricolagem. É, queria mandar um abraço também pro Paulo Castro, ele que já joguei com ele pelo Catadão, e também pelo Crucificados pelo Sistema. Que falou que nunca foi um grande entusiasta de podcast, mas que aprendeu muito desse universo ouvindo o Xadrez Verbal. Então fica um abraço aí pro Paulo, que é lá da Geografia também, lá do prédio mais à esquerda da Fefeleche, geograficamente.
Não,
mais à esquerda, então seria mais ao oeste, né?
A Geografia são os inquilinos do prédio da história.
É, daí é uma provocação básica. Enfim, vamos passar pro primeiro giro de notícias, Fih?
Passa logo, mano.
Então passa a bola.
Giro de notícias.
Notícia do último sábado, 30 de abril. Polícia detém 400 manifestantes em convenção partidária na Alemanha.
É, 400 integrantes... não, desculpem. Seria realizada uma conferência, uma convenção partidária do AfD, Alternativa para a Alemanha, que é o partido populista de direita, o partido chamado de neonazista. Falamos disso um pouco na nossa conversa com o Alexander, que mora por lá. E 400 manifestantes de diversas vertentes políticas, mas a maioria de esquerda, bloqueava a rota para a convenção do partido de extrema-direita, e a polícia tirou esses manifestantes dali para permitir que a convenção fosse realizada. Eles que buscam buscam votar a convenção interna do partido, o estatuto interno do partido Alternativa para a Alemanha.
Última notícia de abril, pelo menos aqui no Xadrez Verbal.
De 2016,
né? Se, quer dizer, se o programa continuar, vai saber. Quênia queima 105 toneladas de marfim contra a caça de elefantes.
É, o Quênia, o Quênia é um dos países que mais tem combatido a exploração do chamado ouro branco. Foi a maior quantidade de marfim incinerada de uma vez. E foi tudo feito de forma bastante midiática, com presença da imprensa, tudo mais, justamente para dar esse estímulo, esse símbolo da luta contra a caça de elefantes que buscam marfim. Calcula-se que cerca de 30 mil elefantes são mortos anualmente na busca de marfim. O quilo de marfim é comprado no mercado internacional, segundo uma matéria da AFP, por cerca de mil euros o quilo. Então, 105 toneladas de marfim, vocês façam as contas aí do que isso significaria no mercado negro. E ainda no Quênia, nós tivemos um desmoronamento de um prédio em Nairobi, capital do Quênia, que deixou pelo menos 7 mortos, sendo desses 7, 5 crianças. O prédio já estava condenado por autoridades, e ele desmoronou após fortes chuvas.
Notícia da última segunda-feira, 2 de maio. Oposição venezuelana apresenta 1 milhão e 850 mil assinaturas para referenda.
É, como já repercutimos aqui no programa anterior, a Constituição venezuelana permite esse mecanismo, que seria uma espécie de impeachment popular. Você entrega um determinado número de assinaturas, 1% do eleitorado, que seriam 200 mil assinaturas, ou seja, o número corresponde a mais de 9 vezes, e aí você consegue abrir o processo desse recall, vamos dizer assim, popular, para uma segunda etapa, onde aí são necessárias 20% das assinaturas do eleitorado venezuelano. O órgão eleitoral da Venezuela, o Conselho Nacional Eleitoral, disse essa semana que o parecer final, o resultado dessa contagem, deve ser entregue na semana que vem, na terça-feira, dia 10, ou na quarta-feira, dia 11. E, além disso, ainda na Venezuela, o Supremo da Venezuela vetou o aumento dos membros do tribunal de 7 membros para 15. Isso é curioso, por quê? Porque esse aumento foi estabelecido por uma lei aprovada agora em abril pela Assembleia Nacional. Como nossos ouvintes são muito atentos, eles devem se lembrar que a Assembleia Nacional, ela hoje tem sua maioria da oposição ao Maduro. E eles pretendiam que esse aumento, esse mais de dobrar o número da corte, da Suprema Corte Venezuelana, né, a sala, o Tribunal Supremo de Justiça, que causasse, então, um processo de 8 indicações de juízes que teriam que ser aprovadas pelo legislativo de oposição, ou seja, seria um meio de, da noite para o dia, eles que acusam o Tribunal Supremo de ser controlado pelo Maduro, então do Supremo ter a maioria de integrantes agora de nomes apoiados ou pelo menos autorizados pela oposição. Isso está gerando bastante debate por lá, bastante polêmica na Venezuela, nosso vizinho ao norte.
Notícia da última terça-feira, 3 de maio. Justiça investiga a ligação de Macri com offshores em Panama Papers. Estou chocado.
Então, mas essa é engraçado, porque assim, no mesmo dia, cara, no mesmo dia, tem outra manchete. Lê o que está escrito embaixo, meu caro Matias.
Cristina Kirchner é denunciada sob acusação de enriquecimento ilícito.
Ou seja, você escolhe aí algum, entendeu? Fica à vontade, porque em relação...
Se gritar, pega ladrão.
Então, a Cristina Kirchner foi denunciada junto com seu filho... E o Macri, o problema com o pai e o irmão, né? Então, assim,
tudo em família.
É tudo em família. E em relação à Argentina, falando um pouco mais sério agora, a gente teve um grande protesto de centrais sindicais no fim de semana. Na última sexta-feira, desculpa, você que é o nosso especialista na Argentina, nós tivemos um grande protesto de centrais sindicais, e você já comentou, inclusive, as ligações entre as centrais sindicais e as questões eleitorais na Argentina. E o protesto é contra a inflação que atingiu 12% no primeiro trimestre de Buenos Aires. E por conta disso, o Macri fez um pronunciamento, um meia-culpa, admitindo que o ajuste econômico prejudicou os setores da população na Argentina. Então, passados aqui mais ou menos 5 meses da eleição do Macri, né, 6 meses da eleição... começa aí a já ter os primeiros problemas que um governo num país como a Argentina certamente enfrentaria. E além disso, porém, a boa notícia é que se você mora em Buenos Aires, você pode voltar a frequentar balada, porque a justiça argentina derrubou aquela medida que proibia as baladas em Buenos Aires.
E eu estive em Buenos Aires nesse final de semana e duas coisas me chamaram a atenção. A primeira foi que no 1º de maio, que é uma data que tem um significado muito mais importante na Argentina do que no Brasil, só para dar um exemplo, a rodada do Campeonato Argentino é paralisada no 1º de maio, nenhuma equipe joga, porque o sindicato dos jogadores aprovou isso já faz algumas temporadas. E o Macri esteve no Sindicato dos Gastronômicos, que eu sempre falo desse sindicato por conta da figura do Luiz Barrionuevo, que era uma personagem central durante o menemismo, e justamente o Barrionuevo não esteve presente na visita do Macri. Então isso foi... Isso teve um certo peso.
É tipo alguém te visitar em casa e você não está em casa.
E você não está em casa. E outra coisa também é que a gasolina subiu pela 5ª vez desde a eleição do Macri. E, salvo engano, o preço varia entre 19 e 20 pesos. O que dá
no o litro?
Câmbio, o litro.
Caramba.
Isso que dá no câmbio mais ou menos uns 5, 6 reais.
E você não aproveitou o momento clubista de dizer por que você estava em Buenos Aires.
Eu estava justamente em Buenos Aires celebrando os 110 anos do Clube Atlético Chacarita Juniors, que recebeu a equipe sub-20 do São Paulo numa grande festa tricolor. E infelizmente o resultado não foi empate, os meninos do São Paulo ganharam por 2-1, assim como ganharam do sub-20 do São Lourenço, pelo mesmo placar, e ganharam de 6-1 do River Plate.
Não, mas o momento clubista era pro Chacarita, não era pro São Paulo, mas maluco. Você extrapolou o negócio.
Mas o Chaca tá brigando ainda pelo acesso, ganhou do Almagro na última sexta-feira e amanhã recebe o Gimnasia de Jujuy. Vamos passar agora para a nossa conversa com o meu tocajo, Matias Spector, e a gente volta na sequência com a Semana na História, o nosso quadro sobre as efemérides semanais.
A Semana na História.
Na coluna aberta de hoje, temos o prazer de conversar com o professor da Fundação Getúlio Vargas e colunista da Folha de São Paulo, Matias Spector.
É, seu xará.
É, o Felipe sempre que recomendava um artigo do Matias, falava, tu vai recomendar aqui um artigo do Matias Spector, daí eu sempre ficava meio confuso, mas é um prazer recebê-lo, xará.
Prazer todo meu, xará.
É, professor Matias, primeiro também é um prazer recebê-lo aqui, sou leitor assíduo e sempre recomendo suas colunas para os nossos ouvintes. Não vou chamar você de senhor, já que já fui reprimido por isso, então apenas esclarecendo para os nossos ouvintes que não é falta de educação minha, mas enfim, a nossa conversa de hoje será sobre a relação entre a política externa brasileira e o impeachment, um tema que tem dominado a pauta de vários dos nossos programas e também tem sido foco de atenção em suas colunas. Para começar, então, professor Matias Spector, um panorama geral, como o processo de impeachment brasileiro tem sido recebido no exterior, não pelos veículos de imprensa, mas pelos estados? Ele é visto como um movimento legítimo, né? Nós tivemos a visita, a viagem do Aloysio Nunes aos Estados Unidos, inclusive discutindo esse assunto, a legitimidade do impeachment no exterior. Como você vê isso?
Olha, eu acho que a recepção no exterior não é fundamentalmente distinta da recepção que a gente tem na sociedade brasileira, ou seja, há um grau relativamente alto de perplexidade com boa parte do estilo do que é a nossa classe política e com alguns dos dados da realidade que não são triviais, não é isso? O fato de que a linha sucessória brasileira está toda, sem exceção, manchada aí pela ou corrupção comprovada ou suspeitas de corrupção. A votação na Câmara dos Deputados, que teve um aspecto circense muito destacado, gerou, mundo afora, surpresa pelo estilo do que é não só a classe política, mas o incentivo do político brasileiro médio diante de dezenas de milhões de espectadores que ele tem naquele dia para se comportar daquela maneira. Agora, de nenhuma maneira isso significa que haja um questionamento a respeito da legalidade ou da legitimidade do processo. Eu acho que é justo dizer que para a vasta maioria dos governos estrangeiros, entende-se que nenhum governo no mundo, numa democracia, um governo poderia sobreviver a um escândalo destas dimensões. Ou seja, o conjunto de problemas que trouxe o governo Dilma ao fim, incluindo aí a crise econômica, a crise de gestão política, mas sobretudo a Lava Jato, que é o maior escândalo de corrupção envolvendo um país que se tem, de que se tem registro na história, muito difícil qualquer governo sobreviveria a uma coisa dessas. E eu entendo que governos estrangeiros, a sua vasta maioria, tem essa opinião. É natural esperar a queda do governo nesses termos. Não houve, da mesma maneira, na maioria dos governos, nenhum tipo de questionamento em relação ao processo que atravessou e está atravessando o Congresso Nacional com a chancela da Suprema Corte. Entende-se também que o Brasil é uma democracia competitiva, com uma imprensa muito competitiva, da mesma maneira. Então, fora raras exceções, né, a gente teve aí declarações dos governos do Equador e da Bolívia, Equador, Bolívia e Venezuela. Com essas três exceções, de modo geral, eu acho que o processo de queda da Dilma está sendo recebido com certa naturalidade, sem que isso tire, evidentemente, a surpresa com o que são essas características da política brasileira profunda, né, que vieram à tona ao longo dos últimos dias. Nada disso nos diz que, daqui para frente, a recepção do governo, do eventual governo Temer, será tranquila, né? Tem de ver como evolui o noticiário. Mas o ponto é que até aqui, certamente mundo afora, não houve uma percepção significativa de que esse processo seja ou pouco natural ou, de alguma maneira, não seja legítimo.
E aproveitando ainda a relação entre a política externa e o processo de impeachment, antes da gente pensar, né, como você colocou, do eventual governo Temer, o nome mais especulado para o Itamaraty nos últimos dias é o nome do José Serra, né, que é um político, é economista político, ligado ao PSDB, senador pelo PSDB. A última vez que nós tivemos um chanceler que não era ou diplomata de carreira ou então um acadêmico ligado ao tema, como era o caso do Celso Laffer, foi justamente após o processo de impeachment do Collor, quando tivemos o Fernando Henrique Cardoso como chanceler, como ministro de Relações Exteriores. Como você vê essa possibilidade do Ministério de Relações Exteriores, do Itamaraty, virar uma moeda de troca de apoio político, um loteamento do Ministério de Relações Exteriores como um ministério, entre aspas, qualquer, em troca de apoio político?
Eu responderia para você da seguinte maneira. O fato de que na história do Brasil contemporâneo a gente tenha tido muitos chanceleres que são ao mesmo tempo profissionais da diplomacia de carreira não significa que a atuação desses chanceleres seja uma atuação técnica apolitizada.
Sim.
Tá? Um chanceler brasileiro atua, por definição, de maneira política, mesmo que não seja um político de carreira. Quando isso não acontecer, porque o perfil do chanceler não era bem adequado ao que é a lógica da política da esplanada dos ministérios, esses chanceleres tiveram sobrevida muito curta, que é o caso dos últimos três chanceleres. O Antônio Patriota, o Luiz Figueiredo e o próprio Mauro Vieira. Agora, indo para trás um pouco, o embaixador Celso Amorim operou politicamente como se vinculado a um partido fosse. A mesma coisa a gente pode dizer do chanceler que serviu ao presidente Fernando Henrique durante a maior parte do seu período no governo, o embaixador Luiz Felipe Lampreia. Os embaixadores que serviram como chanceleres durante o regime militar, e bem, eles vestiram a camisa política. Então, acho que essa é a primeira coisa a notar. A segunda coisa, que é importante dizer, é que a expressão loteamento não é exatamente precisa quando a gente a usa no caso do Itamaraty, porque loteamento denota a partilha do poder em função dos interesses econômicos que grupos políticos podem ter na ocupação de um ministério determinado. O Itamaraty é um ministério muito pequeno, com poucos funcionários e com orçamento minúsculo. Então ele não entra bem nessa lógica. Não é porque aquilo que ele faz seja excepcional, mas é porque o ministério é muito pobre. Uhum. Tá? Não é fácil nesse sentido de lotear. E ao mesmo tempo, diferentemente do Ministério da Cultura, que também tem um orçamento minúsculo, o Itamaraty, o que tem é enorme prestígio. Então é um excelente lugar para você acomodar um político como o Serra, que é um sujeito com muita exposição internacional, com uma longuíssima vivência internacional, com muita experiência de política externa, principalmente na área comercial, e que simplesmente na atual conjuntura política é uma figura grande demais para ombrear com aquele que tudo indica será o presidente da República, que é o Temer. Então, nesse sentido, eu acho que a acomodação, do ponto de vista tanto do Temer quanto do Serra, é uma acomodação que atende a esses interesses. Do ponto de vista da diplomacia profissional, a grande vantagem de ter um político com peso próprio, que é o caso do Serra, é que o Itamaraty terá alguma chance agora de destravar o fluxo de financiamento que foi cortado há bastante tempo e que tem produzido ao longo dos últimos anos um declínio brutal da capacidade do Ministério das Relações Exteriores de efetivamente fazer política externa. há problemas com financiamento básico para a infraestrutura diplomática do Brasil, as embaixadas, os consulados, mesmo coisas triviais como passagens de trabalho, o pagamento de contas de luz e de eletricidade e de telefone. Enfim, uma série de gargalos orçamentários que o Itamaraty tem sofrido com muita intensidade, que precisam ser revertidos, que não são de fácil reversão, tendo em vista o quadro fiscal do Estado brasileiro, e que, portanto, necessitarão de alguém com peso suficiente, capacidade suficiente, para criar uma exceção aí no quadro do Ministério do Planejamento. Então, nesse sentido, também para o Itamaraty, essa notícia é uma notícia que pelo menos abre uma possibilidade aí de otimismo para o futuro.
Matias, ainda em relação ao José Serra, durante a campanha presidencial dele em 2010, ele acabou entrando em colisão com dois vizinhos aqui, no caso Bolívia e Paraguai, em relação ao tráfico internacional de drogas. Como uma eventual nomeação dele, qual efeito, na verdade, uma eventual nomeação dele para a chancelaria repercutiria dentro do Mercosul?
Olha, duas coisas em relação a isso. Primeiro, uma coisa é o discurso de campanha de qualquer político e outra coisa muito diferente é o comportamento desse político quando está devidamente empossado num cargo de responsabilidade. Vocês vão de se lembrar que durante as suas várias campanhas para a presidência da República, o Lula denunciou sistematicamente os Estados Unidos, o que não o impediu de, uma vez empossado, ser o patrono da maior e mais intensa aproximação do Brasil aos Estados Unidos que a gente viu na nossa série histórica desde a Segunda Guerra Mundial. Então, é necessário criar essa distinção. Eu acredito que um Serra chanceler exposto ao que é a bateria de reuniões do Mercosul, de nenhuma maneira criará cisânia aí com os países da vizinhança. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que sim é importante que você mencionou, e eu acho que isso talvez seja o principal ponto de mudança numa eventual chancelaria Serra, é a questão do Mercosul. O Serra é, quiçá, no Brasil, o maior crítico do Mercosul no formato que o Mercosul tem hoje em dia. Ele tem não só críticas típicas de campanha, mas a assessoria parlamentar dele no Senado Federal produziu material ao longo dos últimos anos de estudo sistemático sobre a questão, ou seja, o Serra é um homem que tem ideias próprias a respeito do Mercosul. Então é possível que ele tente empurrar as coisas um pouco na direção de uma revisão do que seja o funcionamento básico do bloco. Isso dito, eu acho que a coisa fundamental para a gente entender é o seguinte: o Mercosul está moribundo há mais de uma década, mas apesar disso não morre. E o motivo pelo qual não morre é que há uma coleção de interesses muito poderosos no Brasil e na Argentina, sobretudo, que se beneficiam dele estar neste estado. Tá? Então não bastará a um chanceler ou mesmo ao presidente da República ter a intenção de transformar as coisas. Será necessário criar um modelo de mudança que beneficie grupos políticos que têm força de apoiar essa mudança. Sem isso, não haverá mudança. A gente terá mais do mesmo olhando para frente. Eu sou muito cético em relação à capacidade que um eventual governo Temer vá ter de dar uma guinada significativa no quesito Mercosul. O primeiro motivo é a fraqueza de origem com que este governo chegou ao poder. O segundo motivo é o fato de que este é um governo com uma data muito próxima para acabar. Qualquer mudança na estrutura do funcionamento do Mercosul vai levar mais de 2 anos de gestação, que é o tempo de sobrevida que este governo teria, pelo menos olhando para frente do ponto de vista de hoje, né? Sabe-se lá o que vai acontecer nos próximos meses. Então, embora o Serra tenha muito voluntarismo quando se trata de Mercosul, a sua capacidade efetiva de fazer uma transformação vai enfrentar uma série de obstáculos. E se ele vai conseguir ou não fazer isso, e mesmo se ele vai optar ou não comprar essa briga, quando ele terá tantas outras brigas para comprar, me parece que em relação a isso, o que a gente tem pela frente é um grande signo de interrogação.
Antes da gente passar para outras relações, professor, focando especificamente no Mercosul aqui, brevemente, você comentou do estado moribundo, né, o estado travado que o Mercosul está há uma década. Você vê alguma forma de superar esse travamento como uma reforma institucional, ou é necessário criar outra coisa, é necessário suplantar o Mercosul? Apenas uma pergunta um pouco fora do tema, mas querendo saber a sua posição de perito no tema.
Olha, a dinâmica central do Mercosul é ditada por grandes interesses de cunho protecionista no ABC paulista e no que é o eixo Buenos Aires-Córdoba, na Argentina. São grupos industriais que se beneficiam de regras do jogo que terminam criando um mercado artificialmente fechado para os seus produtos. Estes grupos têm enorme influência política no Senado argentino e no Senado Federal brasileiro. Eles têm capacidade de financiamento de campanha e eles também têm a capacidade de ditar boa parte do tom do comentário da imprensa, porque são indústrias que empregam muitos trabalhadores e, portanto, têm a capacidade de produzir ameaças constantes de demissões em massa. Então, eu sou muito cético em relação à capacidade que qualquer governo aqui ou lá venha ter de conseguir produzir uma mudança nas regras do jogo escritas. Agora, o que sim é possível fazer é aquilo em que tanto o presidente brasileiro quanto o presidente argentino têm alta discricionalidade, que é a implementação de negociações pontuais. É perfeitamente plausível imaginar um governo Macri lidando com o eventual governo Temer de maneira muito pragmática com a letra do Mercosul. Não é perfeitamente plausível imaginar que ambos deem o entendimento de que há enorme flexibilidade para que cada parceiro atue sozinho ali onde é útil. Isso, na prática, isso já acontece. E que cada um possa seguir o seu ritmo, a associação com que são os outros vizinhos da região que estão vinculados entre si pela Aliança do Pacífico. Tá? Aquela negociação que, em tese, produziria ou deveria produzir mais união dentro do Mercosul, que é a negociação com a União Europeia, é uma negociação que está travada há mais de uma década, ou melhor, perdão, não está travada, mas ela avança a passo lentíssimo. Cada vez que se dá um passo para frente, são dois para trás. Nada sugere que ali as coisas vão mudar. Os interesses protecionistas europeus não estão nenhuma condição de oferecer concessões significativas para o que são os interesses agroexportadores dos países do Mercosul. O projeto europeu está profundamente fragilizado, portanto, a capacidade que Bruxelas tem de fazer ofertas pesadas, né, ambiciosas, é muito, muito limitada, e tudo indica que continuará sendo assim no futuro próximo. Tá? Então, eu acho que o entendimento que vai terminar vingando entre o Macri e o Temer é um entendimento muito pragmático. Entendeu? Cada um vai seguir ao seu ritmo. E, finalmente, para acabar, acho que é importante ressaltar algo que gera muita confusão. Tanto o governo Macri quanto um possível futuro governo Temer são descritos na imprensa como governos de centro-direita. E subentende-se que isso faz deles governos relativamente liberais no campo econômico. No entanto, é fundamental que a gente entenda que nem o Macri, nem o Temer dão sinal algum de acreditarem em livre comércio. Pelo contrário, os seus grupos políticos, a sua estrutura básica de poder, assenta-se sobre grandes interesses protecionistas, não liberalizantes. E isso é fundamental para a gente, olhando para frente, ter uma ideia de em que medida a gente vai ver uma guinada real na política de comércio exterior do Mercosul ou não.
É, Matias, falando agora de outro bloco no qual o Brasil faz parte e que também está no momento de crise, eu queria que você discorresse um pouco sobre o distanciamento do BRICS em relação a este novo governo, aspas, aspas.
Desculpa, a última parte da pergunta eu não consegui ouvir.
Em relação ao BRICS com o novo governo do porvir.
Se existe uma possibilidade de distanciamento, de rediscutir essa relação.
Entendi. Olha, eu não acredito num distanciamento em relação aos BRICS por parte do governo Temer, por dois motivos. O primeiro é que o investimento da política externa brasileira em BRICS é um investimento muito baixo para um retorno muito alto. Ou seja, o custo de você manter vivo o grupo BRICS é baixíssimo, demanda poucas reuniões por parte do presidente da República, um pouco mais de engajamento por parte de seu chanceler, algum engajamento por parte de outros ministros, mas de modo geral não é um modelo de coalizão muito demandante, nem de tempo, nem de recursos materiais de cada um dos seus membros. Então, como o custo é baixo, porém o retorno é alto, e é alto porque são encontros que têm enorme visibilidade, são encontros que ajudariam um presidente Temer, que enfrenta uma situação doméstica super complicada e complexa, ajudaria ele a ganhar um verniz de estadista que ele ainda não tem. E, portanto, eu acredito que nesse quesito eu não prevejo nenhuma mudança muito significativa. Mas há um segundo motivo pelo qual eu acho que é plausível esperar que o Temer mantenha a relação com os BRICS no mesmo ritmo que a gente viu com a Dilma, que é o fato de que o agrupamento BRICS é a melhor oportunidade que o Brasil tem de ter tempo dedicado à relação com a China. A China hoje em dia é o principal parceiro comercial do Brasil, tende a continuar sendo o primeiro ou segundo parceiro comercial, e a China não é um parceiro comercial simples, a China joga duro com o Brasil. Há poucas coisas que o governo brasileiro pode fazer efetivamente para influenciar a política em Pequim. E for o BRICS, os encontros dos BRICS oferecem ao governo brasileiro oportunidades sistemáticas ao longo de um ano de engajar os chineses. De novo, é uma operação de baixo custo que traz este benefício adicional e que, portanto, não cria grandes demandas. É claro que o Temer possivelmente não terá uma linguagem corporal de abraço em relação a grandes países em desenvolvimento no mesmo ritmo que o Lula. Mas isso a própria Dilma já não tinha. Então não vejo aí uma grande guinada, não.
Então você vê que essa... Você acabou antecipando, que seria a minha próxima pergunta, que essa possibilidade do distanciamento das chamadas relações Sul-Sul, né? As relações foram muito cultivadas durante a chancelaria do Celso Amorim, e que uma eventual chancelaria do Serra daria prioridade às relações, por exemplo, com os Estados Unidos. Então esse distanciamento das chamadas relações Sul-Sul, você vê como algo muito plausível, então?
Não, olha só, eu te diria duas coisas em relação a isso. Primeiro, o Serra é um nacionalista, tá? É evidente que não é essa imagem que vinga na esquerda brasileira. Lembre-se da campanha da Dilma de 2010, no qual a pecha que ela tentou colocar nele, e com grande êxito, foi a de privatista, né? A ideia de que o Serra privatizaria a Petrobras. É uma ironia, né? Tendo em vista o processo de concessões iniciado ali pelo governo do PT. Inclusive os impactos que isso teve sobre as privatizações que hoje estão acontecendo dentro do que é a comunidade Petrobras, né, de empresas e subsidiárias. Então, a primeira coisa é que o Serra é um nacionalista, o pensamento do Serra nesse sentido, E quando o Serra era ministro da Saúde, vocês se lembrarão, ele liderou o processo de desafio às grandes farmacêuticas multinacionais em prol dos interesses dos países em desenvolvimento. Quando Lula foi eleito presidente e escolheu Celso Amorim para ser seu chanceler, Celso Amorim, recém-nomeado chanceler, recebeu um telefonema do Serra, que era o ex-candidato a presidente que havia sido derrotado nas eleições de outubro de 2002. Ao telefone, o Serra disse ao Celso Amorim: embaixador, se eu tivesse duas eleições para a presidência, o senhor também seria meu chanceler. Tá? Então, confundir o Serra com o protótipo do entreguista não só é uma injustiça com a personagem, mas também é um erro factual grosseiro que a gente precisa rapidamente eliminar. Agora, em relação às relações sul-sul, como eu disse, eu acho que um governo Temer com Serra, chanceler, não vai fazer uma guinada brutal na América do Sul, não vai fazer uma guinada brutal em relação aos BRICS. Onde que vai ter, eu acho, guinada brutal? Na atitude em relação à Venezuela, na linguagem corporal em relação ao Equador, acredito que em relação à Bolívia haverá uma acomodação, tendo em vista a magnitude dos interesses brasileiros que tem do lado de lá, e não muito mais do que isso. Em relação à África, a gente precisa pensar o seguinte: o auge do engajamento brasileiro com a África foi o governo Lula. O governo Dilma assistiu uma queda enorme da prominência da África no horizonte da diplomacia brasileira. Uhum. Tá? Eu não acredito que o governo Temer vá mudar esse tom. Vai ser mais ou menos isso. Não tem dinheiro para ter grandes empreitadas lá. Mal tem dinheiro para manter a infraestrutura diplomática de embaixadas e consulados. E não há nenhum tipo de ímpeto dentro do BNDES, neste momento, para manter a política de expansão de empreiteiras lá, em função da Lava Jato e em função de tudo que a gente descobriu de lá para cá. Então, não é que vai haver um corte das relações com a África. As relações com a África já vem sofrendo desde 2010, já tem 6 anos que as relações com a África não são prioridade. Então, nesse sentido, eu não acredito que isso vá representar uma mudança muito grande, tá, em relação ao que a gente vê. Eu acho que os princípios básicos da diplomacia brasileira mais ou menos se mantêm. Tá? E, de novo, como sempre é o caso, aquilo que vai ditar o ritmo do que o Brasil faz fora das fronteiras vai ser a lógica da política doméstica.
Ah, aproveitando o gancho, professor Matias, aqui no programa e em todas as mídias, eu sou bastante crítico a essa perda da diplomacia brasileira durante o governo Dilma. Qual a sua avaliação do Ministério de Relações Exteriores, os três chanceleres em conjunto, no governo Dilma? Sua avaliação, um panorama geral?
O governo Dilma tinha uma situação muito difícil na área externa desde o começo, em parte porque havia herdado um arcabouço de política externa super ambicioso do governo Lula, e seria, por definição, muito difícil manter o ritmo desse engajamento fora das fronteiras, mas também porque boa parte das iniciativas que haviam sido iniciadas no governo Lula já haviam fracassado antes do governo Dilma começar. Notem vocês que as principais iniciativas de política externa do governo Lula não chegaram a bom termo. Ou seja, Doha não chegou a bom termo, a reforma do Conselho de Segurança não ocorreu, a transformação do Mercosul na âncora da política externa brasileira nunca aconteceu durante o governo Lula. A mudança da geografia do comércio internacional sob a égide da OMC não ocorreu. A ideia de que o Brasil passaria a ser um ator significativo no Oriente Médio também não aconteceu. E os primeiros problemas com o modelo de capitalismo de laços que levou as grandes empreiteiras à África com o crédito subsidiado do BNDES, também começou a apresentar problemas ainda no governo Lula. E, por fim, a mais ambiciosa das iniciativas do governo Lula, que foi a declaração de Teherã, não só não resultou, como também criou um enorme custo reputacional para o Brasil. Tanto é que a primeira entrevista da Dilma como presidente eleita à imprensa internacional começa com uma pergunta sobre a declaração de Teherã, né? E ela imediatamente sinaliza que terá uma atitude em relação ao Irã de muita mais cautela e distanciamento do que havia sido o caso com Lula. Então, a Dilma começa, desde o início, ela já tem esse problema. Ela terá de presidir uma retração da política externa brasileira e, além disso, ela terá de arcar com as consequências de iniciativas que não deram certo. Tudo isso para dizer que não é apenas a personalidade da Dilma que explica o ritmo dessa retração, que foi um ritmo muito acelerado. De fato, o Brasil diminuiu de tamanho no cenário internacional naquele período. A outra coisa que é importante dizer também é a seguinte: a crise internacional de 2008 e 2009 chegou ao Brasil bastante tarde, mas quando chegou, não chegou como uma marolinha, chegou de fato como um tsunami e reverteu a nossa trajetória. Então, aqueles recursos de poder que o Brasil havia conseguido na década de 2000, que não são menores, que era a possibilidade do presidente brasileiro vender ao mundo um país que estava em franca expansão, que estava reduzindo desigualdade, incorporando milhões de pessoas ao seu mercado de consumo, tudo isso desapareceu do mapa em relativo pouco tempo, né? Já em 2013, 14 e 15, a narrativa é muito diferente, né? O Brasil que ganha as Olimpíadas, né, e a Copa, o Brasil de 2008, 2007, 2008, e o Brasil da reeleição da Dilma são dois países muito diferentes quando olhado da perspectiva internacional. Então, para além das eventuais preferências pessoais de Dilma, da capacidade dela ter empatia com outros chefes de Estado, para além de tudo isso, eu acho que tudo isso é menor. Tem um problema fundamental que é herdado do período Lula e que não teria sido fácil para nenhum governo, Dilma ou não.
E aproveitando essa questão, só para contextualizar para os nossos ouvintes, a declaração de Teherã foi a tentativa conduzida pelo Celso Amorim e pelo governo turco, né, de negociar o acordo nuclear do Irã. E ainda agora vindo para as novas perspectivas, comenta-se muito que o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior seja desmembrado e que essa parte de comércio exterior ela seja, entre aspas, fundida com o Ministério de Relações Exteriores. Como você vê isso, professor Matias?
Olha, na realidade, já saiu a notícia ontem à noite, hoje estamos falando no dia 6 de maio, né, na sexta-feira.
Sim.
Ontem, 5 de maio à noite, já saiu a notícia de que o Temer teria dito ao Serra que o Itamaraty não levaria consigo as negociações comerciais que hoje em dia estão situadas sob a égide do Ministério da Indústria e Comércio. O motivo disso é o motivo de política interna, é o fato de que o Temer precisa do Ministério da Indústria e do Comércio como parte da distribuição de cargos para conseguir apoio parlamentar para passar as reformas que ele precisa. Então, isso não vai acontecer. O que a gente pode discutir é se teria sido bom isso acontecer. Ou seja, se seria bom que boa parte da operação da Secretaria de Comércio Exterior ficasse sob a guarda do Itamaraty. Eu acredito que não seria bom por dois motivos. Primeiro, nenhum país que é grande jogador em comércio internacional faz uma coisa dessa, ou seja, concentra toda a responsabilidade pelas negociações de comércio exterior em uma agência só. Por que que não faz isso? Porque se você faz isso, você enfraquece a posição negociadora do seu próprio país. é muito mais vantajoso para qualquer país, numa negociação internacional, dizer para quem faz demandas, olha, não posso atender a sua demanda como você quer, até não conseguir a anuência de várias agências dentro do meu próprio país. Esse jogo diplomático, pelo qual você nega uma demanda externa, dizendo que essa concessão só poderá ser dada depois de você conseguir o acordo de uma gama múltipla de agências internas, isso se perderia. Tá? Então, é por isso que a maioria dos países pulveriza o seu processo de engajamento com o comércio exterior. O segundo motivo pelo qual eu acho que não seria bom para a política de comércio exterior do Brasil é o seguinte: o Itamaraty consegue o comércio internacional do ponto de vista de relações de poder. O Itamaraty, por profissão, por necessidade, pensa o comércio internacional do ponto de vista político. Faz demandas e faz concessões levando em conta não a tarifa média de produtos, não o acesso à população brasileira a esses produtos, mas sim cálculos que têm a ver com outras negociações que estão acontecendo simultaneamente com outros países. Isso tem a sua utilidade, mas esse não pode ser o único norte da política comercial, porque o fato é que a política de comércio exterior de qualquer país tem enorme impacto redistributivo sobre o país. Ou seja, parte do motivo, por exemplo, pelo qual a inflação brasileira tende a ser alta, é porque o Brasil é a economia mais fechada do grupo BRICS. Como é uma economia relativamente fechada, onde entram poucos produtos competitivos do exterior, você abre a possibilidade que produtores locais elevem o preço dos seus produtos para o mercado interno. Isso acontece muito aqui no Brasil, principalmente na área de comida e de calçados, né? O que faz e gera essa situação absolutamente típica da nossa desigualdade, que é a situação pela qual o rico brasileiro pode viajar para o exterior para comprar camisas, cuecas e sapatos feitos com algodão brasileiro no exterior mais barato do que compraria no próprio Brasil, enquanto o pobre brasileiro é punido por esse sistema e é obrigado a pagar mais caro por um produto que poderia ser adquirido a preço mais baixo se houvesse comércio livre. A gente não tem isso no Brasil, mas imagine você que houvesse um aplicativo para o celular que você pudesse levar para o supermercado e você pudesse, para cada produto, identificar quanto você pagaria por ele se o Brasil engajasse em livre comércio. O impacto disso é brutal. Então, qualquer política de comércio exterior precisa conciliar essas coisas. Por um lado, o cálculo político-diplomático, por outro lado, o cálculo do impacto redistributivo em casa da sua postura de comércio internacional. Por isso é tão importante você poder dividir as responsabilidades do comércio. É bom que tenha tensão entre as agências brasileiras nesse sentido específico, tá?
Perfeito. E, professor Matias, para já não tomar muito mais o seu tempo, antes da gente passar para o encerramento, existe algum aspecto que nós não abordamos aqui que você acha interessante, algo que você queira levantar? Fique à vontade, o microfone é seu, aqui é o entrevistado que fala.
Olha, eu só gostaria de notar uma coisa para a gente fechar, que é uma coisa que não tem recebido, eu acredito, a devida atenção. A nossa crise política e econômica é de uma magnitude tão intensa que a gente se esquece de olhar para ela em perspectiva global. Todo comentário público sobre o que está acontecendo no Brasil é um comentário autorreferenciado, né? É tudo sobre a lógica da política e da economia no Brasil. No entanto, acho que vale a pena notar o seguinte. o fenômeno pelo qual você tem processos de crise política que estão erodindo o eixo político-partidário que deu estrutura a grandes democracias, abrindo espaço, seja para extremos à esquerda, extremos à direita, geralmente à direita nos últimos anos, que abre espaço para personagens que não têm vínculo partidário forte, como Trump, que abre espaços para dilemas enormes que são eram impensáveis até muito pouco tempo atrás, como, por exemplo, a possibilidade real da Grã-Bretanha sair da União Europeia, ou, por exemplo, a possibilidade de um governo alemão cair por causa do tema da imigração. Todo este momento de enorme efervescência política que a gente está vendo mundo afora tem alguns aspectos em comum. E, quizá, eu acho, vale a pena tentar explorar de maneira mais sistemática quais são esses aspectos em comum e de que maneira esses aspectos em comum ajudam a explicar a crise brasileira. E eu, somente para fechar, gostaria de apontar uma das coisas, um dos fatores que eu acho que é comum aí a boa parte da cena política de diversos países e que também está presente aqui, que é o seguinte: ao longo da década de 2000, a gente assistiu a um movimento de enorme transformação social, tá? Em todos esses países. E a gente sabe pela história que qualquer movimento de grande transformação social movem as placas tectônicas que dão estabilidade a uma sociedade e cria uma reação que muitas vezes é de cunho raivoso, às vezes até mesmo violento, e de descarte do que são os pilares tradicionais da política. Eu gostaria de deixar vocês com isso, porque eu acho que esse é o tipo de agenda que, olhando para o futuro, vale a pena explorar.
Não, de fato, é uma questão, inclusive, histórica, né? Aproveitando que tem dois graduados em história por aqui. Agora, antes do Matias pedir a sua dica cultural, eu tenho, já antecipando, duas dicas para os leitores, que são os livros 18 Dias e o livro Kissinger e o Brasil, ambos do professor Matias Spector. Já os recomendei no meu canal do YouTube, porém repito aqui a recomendação, especialmente o 18 Dias.
E, professor, como é de praxe aqui no programa, os convidados participam também do último bloco, o sétimo selo, que é sempre uma dica cultural para os nossos ouvintes. Então, fique à vontade para ocupar esse espaço conosco.
Maravilha. Você está me pedindo uma sugestão de um livro?
Isso. Um livro, um filme, uma música, o que você preferir.
Maravilha. Eu gostaria, então, de recomendar um livro que acaba de sair, traduzido pela Companhia das Letras, do historiador Mark Mazower, cujo título é O Império de Hitler. É um livraço, quizá o melhor trabalho de história que eu li nos últimos 5 anos, eu diria, e é magistral porque olha para o que foi a ocupação do Hitler da Europa como um sistema imperial. Nunca ninguém tinha feito isso dessa maneira. E nunca ninguém tinha feito um estudo em profundidade que pudesse mostrar as ineficiências realmente brutais do que foi a construção atabalhoada desse império. E ajuda a explicar o porquê do resultado da empreitada do Hitler. É uma leitura absolutamente deliciosa que recomendo vivamente. E para ficar também no Império do Hitler, no quesito cinema, a minha recomendação é um filme chamado Ida. É um filme polonês que, se eu não me engano, saiu ano passado, em 2015, talvez 2014, e é a história de uma freira católica polonesa que descobre ser, na realidade, filha de judeus que foram assassinados aí fim da Segunda Guerra Mundial. É um filme belíssimo, muito emocionante e também uma aula espetacular de história.
Muito obrigado, professor.
Muito obrigado e apareça quando quiser. É, foi um prazer esse papo.
As portas estão sempre abertas.
Muito obrigado. Obrigado a vocês.
A Semana na História.
De maio de 1536, há 480 anos atrás, era detida Ana Bolena.
É, Ana Bolena, que todo mundo conhece porque a história dela, né, tá ligada ao início da reforma anglicana da igreja, né, já que o maridão dela, o Henrique, queria o divórcio, o Papa não quis dar o divórcio, então ele falou, tá bom, então eu vou criar minha própria igreja que me dá o divórcio para poder casar com a Ana Bolena. Só que depois, em parte porque ele já tinha outras amantes, em parte porque a Ana Bolena não teria dado um filho homem para ele e tudo mais, ele se livrou da Ana Bolena, mandando prendê-la, dizendo que ela era adúltera, incestuosa e bruxa, e ela foi condenada por isso e foi executada por isso.
E ela foi interpretada pela Natalie Portman no filme The Other Boleyn Girl, de 2008. E a Maria Bolena, interpretada pela Scarlett Johansson, enquanto que o Eric Bana era o Henrique VIII.
O Henricão.
O Henricão. É, notícia do último dia 3 de maio de 1921. Há 95 anos atrás, a Irlanda era dividida.
É, no processo de conceder autonomia, a Irlanda foi dividida entre a Irlanda do Norte, protestante, e a Irlanda do Sul, católica. No ano seguinte, a Irlanda começa sua guerra de independência e vira a República da Irlanda. E fazendo um alto jabá, nós temos o Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Irlanda.
Segundo episódio da série.
Segundo programa em que falamos bastante desse assunto. Deem lá uma ouvida. Mas a divisão que todo mundo conhece hoje começou, não tem nem 100 anos.
Notícia do último... Perdão, 5 de maio de 1941, não é tão notícia assim, é um fato. É, há 75 anos atrás, a Etiópia era liberta.
É, na Etiópia, que foi brevemente ocupada por tropas italianas nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, e essa ocupação durou até meados da Segunda Guerra Mundial, esse foi o único período em que a Etiópia foi dominada por uma potência estrangeira, e a Itália chegou a tentar invadir a Etiópia anteriormente e foi derrotada. A Etiópia não apenas foi o único país da África que não foi colonizado por uma potência estrangeira, mas também foi o único que derrotou a potência estrangeira que tentou aparecer por lá.
E outra, a infantaria etíope estava descalça.
As tropas italianas, não que elas estivessem muito melhores, né? Porque uma das razões do exército italiano ter sido um grande fracasso na luta na África era porque ele contava com meios de transporte completamente obsoletos numa guerra no meio do deserto. Né? Mas enfim, toma essa, Mussolini.
Vamos passar agora para o match. Notícia da última terça-feira, 3 de maio. Ted Cruz abandona a corrida pela eleição nos Estados Unidos. Sobrou ele.
Sobrou ele, o homem do topete, né, Donald Trump. Por isso que, né, a gente, no início, tinha ideia de só comentar as primárias dos Estados Unidos após termos a decisão dos dois candidatos. Só que, primeiro, muitos dos nossos ouvintes pediram para a gente falar bastante desse assunto antes, né? Tanto que a gente, o Guga Chakra falou bastante sobre isso quando participou daqui. Um abraço para ele, que sei que nos ouve de vez em quando. O pessoal cita ele no Twitter e coloca a gente, retuita pro Xadrez Herbal e tudo mais. E nos Estados Unidos, o que acontece agora é, o Ted Cruz abandonou a corrida, o outro candidato, o Cassidy, também saiu da corrida, anunciaram desistência. O Ted Cruz, inclusive, quando anunciou a desistência, após o resultado de algumas primárias estaduais, se não me engano, do Mississippi, ele, quando foi anunciar, ele foi abraçar toda a sua equipe, sua esposa, para anunciar, né, triste e tal, ele deu um safanão na esposa, né, porque não ensaiou direito o abraço. E aí no dia seguinte o Cassidy também saiu da corrida, e aí só sobrou o Trump. E o que acontece? O Trump hoje, ele tem a maioria da vitória eleitoral do Partido Republicano. Ele é o único candidato que se mantém na corrida, né? Ele ganhou por WO no mínimo, já que todo mundo desistiu. Só que o principal assunto agora é: só sobrou o cara que o partido não quer.
Tanto que o líder republicano na Câmara dos Estados Unidos, o Paul Ryan, já disse que não vai contar, não vai apoiar integralmente o Trump. A família Bush descarta apoiar o Trump. Alguns senadores republicanos dizem que vão esperar a Convenção Nacional para tomar uma posição. Então corre-se o risco do Partido Republicano ter um candidato à revelia, por assim dizer, né? Que é uma coisa que a gente já estava mencionando antes, que os democratas, eles têm um mecanismo para impor o seu establishment, né? Que são os superdelegados.
O editor do Daily Caller, ele fez um texto opinativo dizendo que a Hillary é preferível ao Trump, assim como a malária é preferível ao Ebola.
É porque a Hillary e o Trump, eles lideram em rejeição. É bizarro isso, mas eles estão ganhando as eleições e ao mesmo tempo eles lideram em rejeição. E o Trump é considerado o cara, o pré-candidato com maior rejeição da história dos Estados Unidos, por alguns veículos de mídia. Então, corre o risco do Partido Republicano ter um candidato à revelia. E curiosamente, curiosamente não, né? Bizarramente, né? O Trump já deu mais uma declaração polêmica sobre isso, né? Dizendo que se o Partido Republicano não apoiá-lo, os Estados Unidos vão virar uma Venezuela ou uma Argentina. Né? Não sei, para ele a Argentina é ofensa. Mas então assim, nós temos uma situação muito curiosa agora nos Estados Unidos em relação à corrida republicana, né? A Hillary, por mais rejeição que ela sofra, ela tem uma rejeição menor do que o Trump, e agora tem, segundo o Financial Times, existem republicanos moderados que declaram apoio a Hillary se o Trump for apontado pelo Partido Republicano como o candidato do partido. Desculpem aqui a gaguejada bizarra. Né? Então, assim, os Estados Unidos hoje eles vivem uma situação muito curiosa, de um impasse muito grande por conta dessa política, dessa vertente, digamos assim, caricata que o Donald Trump ele tem para as pessoas e que muitas vezes ele assume, né? Ele assume essa vertente caricata com, entre aspas, orgulho, né? Então, nós temos uma situação muito curiosa e pior ainda, né? Que o Partido Republicano pode ter um candidato que jogue contra muitas das questões republicanas dos últimos anos, né? Por exemplo, o Trump, ele é um isolacionista, como eram os republicanos da década de 1920, como era o Hoover. Coisa que os republicanos atuais não são, né? O Partido Republicano, por exemplo, que promoveu as principais intervenções dos Estados Unidos nos últimos anos. Então, é uma situação muito curiosa essa que vive o Partido Republicano e os Estados Unidos. Para melhorar ainda mais a caricatura da situação, os Rolling Stones notificaram a campanha do Trump, pedindo que o Trump pare de usar músicas dos Rolling Stones em comícios, em campanha, ou seja, não querem ser ligados ao Donald Trump.
É o R.E.M. também já tinha solicitado isso.
Ah, vários, o Aerosmith, né? Já também. E outra coisa que é curiosa também é que pelas declarações do David Cameron em relação ao Trump e suas políticas, se o Trump for eleito presidente dos americanos, pela primeira vez desde a Aliança Especial, lá do fim do século XIX, as relações entre Estados Unidos e Reino Unido podem não ser no mesmo idioma, né? Fazendo uma piadinha bem cretina aqui, né? Já que todo mundo fala inglês. Mas então o Trump, com essa possível vitória por W.O., ainda por cima, e aí tem o outro lado, né, de gente que aponta que o Ted Cruz e o Cassidy foram instruídos pelo Partido Republicano a saírem da corrida para, então, criar um impasse jurídico, ou seja, esvaziar a corrida eleitoral para indicação interna do Partido Republicano, e com isso o Partido Republicano conseguir criar algum meio de bloquear o Trump como seu candidato, mas mesmo isso é muito difícil, assim, óbvio, não existe nenhuma evidência oficial sobre isso, porém, é uma possibilidade e mesmo assim uma possibilidade remota, já que você vai ter que fazer um malabarismo retórico absurdo para justificar isso, porque o Trump, mesmo agora estando por W.O., ele era o vencedor, ele venceu diversas primárias, algumas de lavada. Então tá aí os Estados Unidos com esse impasse bizarro nas suas eleições por W.O. por conta do Ted Cruz, que abandonou a corrida.
Agora vamos passar para o cheque. Cheque. Ai, milonga de amor. Felipe, eu acho que a gente vai ter que contratar um correspondente turco.
Um advogado turco.
Também. alguém que faça as duas funções. Porque não é possível, toda semana tem.
Não, e a dessa semana é complicada. Fala aí a notícia para o nosso ouvinte.
Vamos lá, notícia de ontem, dia 5 de maio. Após conflitos com o presidente Erdogan, premier turco anuncia a saída.
Lembrando que Erdogan é o CNPJ do Erdogan. Né? Aquele é chamado apenas de Erdogan.
Eu tô lendo a manchete da Folha, no
Sim,
caso.
É. Não, mas é porque teve um ouvinte que brincou no Twitter dizendo que com o Guga Chakra que ele ouviu pela primeira vez o nome do Erdogan. O nome verdadeiro, né? Mas lembrando que o nome aqui é Erdogan, porque ele é a cara do Gollum, caso vocês, né? Joguem Erdogan no Google.
Vai ter várias referências.
Mas enfim, vamos lá. O Ahmet Davutoğlu anunciou que sua renúncia da liderança do partido e, consequentemente, da renúncia da função de premier ontem, quinta-feira. Palavras dele: decidi que pela unidade do partido uma mudança na liderança seria o mais apropriado. Não pretendo disputar o congresso do dia 22 de maio. Estou dizendo aos membros do nosso partido, até agora eu liderava vocês, de agora em diante estarei no meio de vocês. Daqui a 3 semanas uma convenção de emergência do AKP deve escolher uma nova liderança, que será automaticamente, basicamente, o novo primeiro-ministro, já que o partido conta com maioria no parlamento turco. Lembrando que a Turquia é um semi-presidencialismo. A Turquia hoje está num limbo entre parlamentarismo republicano presidencial e um semi-presidencialismo.
E caminhando a passos largos para uma ditadura.
Então, e esse é o problema. Por que acontece? O motivo da renúncia do Davutoğlu, ele não falou nada do ponto de vista oficial de conflitos com o Erdogan, não falou nada de olha, tô saindo porque não tolero mais esse cara, porém, dizem que eles têm grandes divergências em relação ao lidar com os curdos e a prisão de jornalistas, que, né, a gente sempre comenta aqui, né, que o Erdogan acha que prender jornalista é esporte, alguma coisa assim, é tudo bem. Inclusive, tem a notícia de hoje que a Turquia mandou prender 2 dos principais jornalistas do país. O Kandundar, que muita gente talvez já tenha visto em algum momento, porque ele tinha muitas entradas na BBC, e o Erden Gül. Ambos foram condenados hoje. Então, né, essa questão de jornalista seria um assunto sensível. Porém, com essa renúncia do Davutoğlu, nós já temos agora, né, qual foi a principal especulação logo depois? De que isso vai favorecer mais um passo autoritário do Erdogan, já que agora você tem um vácuo de poder ainda por cima, né? Muito provavelmente o novo premier vai ser alguém do partido que seja mais cordeirinho em relação ao Erdogan. Não vai ser alguém que vai bater de frente. E aí, o que o nosso querido Erdogan fez hoje, sexta-feira, dia 6? Entrou ao vivo na TV turca para dizer que a renúncia não vai deixar um vácuo do poder nem prejudicar a economia do país. Porém, que isso mostra como uma nova constituição e a mudança para o sistema presidencial são necessidades urgentes e não um desejo pessoal dele. Né? É só uma coincidência que ele é o presidente e que ele quer mais poder para ele mesmo. Né? Só uma coincidência que o cara que manda prender todo mundo, que manda processar o cara na Alemanha por causa de um desenho, por causa de um poema, por causa de uma brincadeira na TV, que é uma mudança, que é uma nova constituição, né? Uma nova constituição. Eu acho que ele tem. Essa vai especialmente para os nossos ouvintes que ouviram Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Turquia e ouviram um pouco sobre a história da Turquia. Eu acho que ele tem recalque, ou inveja, ou ciúmes do Atatürk,
né, que recebeu esse título do parlamento turco, né, de pai dos turcos, então ele quer ser, ele quer dominar a parada, ele quer ser o novo pai dos turcos, ele acha que ele é a última bolacha do pacote, não sei. Né, tô usando termos não muito acadêmicos aqui, tá, gente? Desculpem. Mas o fato é, a renúncia do premier turco abre uma situação perigosíssima. Por quê? Porque mesmo se for eleito um novo premier agora e se mantém o sistema, vai ser uma eleição interna ao partido do Erdogan. Então, certamente, vai ser a eleição de alguém favorável a ele. Segundo, valoriza essa retórica dele de uma mudança constitucional, colocando o modelo presidencial, centralizando o poder ainda mais na figura dele. Né? Sendo que hoje a própria Turquia, ela tem, além desse regime de censura, ela tem um conselho, digamos assim, de Estado, de pessoas não eleitas, de uma situação, herdeiros de uma situação autoritária, né? A disputa interna da Turquia em relação ao o pensamento religioso na política, né? Lembrando que o principal rival do Erdogan é um clérigo, e a saída do Davutoglu aconteceu pouco depois da Comissão Europeia recomendou essa semana que os países europeus suspendam a necessidade de turcos solicitarem vistos. Ou seja, você ainda tem mais um fortalecimento da Turquia no cenário político internacional, especialmente na Europa. A gente já comentou do acordo de refugiados, em que, basicamente, resumindo aqui para quem não ouviu, para quem não pegou, a União Europeia vai pagar para a Turquia fazer a filtragem de refugiados que buscam entrar na Europa, vai pagar para a Turquia manter campos de refugiados, e além disso, parte desse dinheiro será obviamente destinado a outras coisas no Estado turco. E agora tem essa outra vitória em relação à Europa, de que agora os turcos não precisarão de visto para viagens de turismo, para viagens de até 90 dias rumo à Europa. Ou seja, agora você tem um governo Erdogan fortalecido pela Europa, e cujas instituições turcas estão cedendo a ele. E ele, agora ele tem essa retórica fortíssima pedindo por uma nova Constituição. Lembrando que se trata do cara que mandou chamar uma nova eleição porque não conseguiu o número suficiente para a reforma constitucional que ele queria. Ele quer essa reforma constitucional a qualquer custo, que vai deixar o governo turco mais centralizado ainda, mais poderoso, na figura dele, e vai crescer, aumentar ainda mais o autoritarismo que já existe na Turquia. Né? Quando a gente fala aqui toda semana de jornalista preso, a gente pode até falar em tom de brincadeira do Erdogan, das piadas e tudo mais, mas isso não é piada, isso é um assunto sério. Né? Imagina se o governo brasileiro, vai, para ficar um exemplo bem evidente, né, na disputa partidária, um governo do PT manda prender o Reinaldo Azevedo. Por ser o Reinaldo Azevedo, por ter as opiniões dele. Imagina um termo, né, novamente, não muito acadêmico, o fuzuê que ia ser. É o que a Turquia faz. A Turquia manda prender todo e qualquer jornalista que fala contra o governo, como se isso não fosse um dos pilares da discussão política. Então, é realmente preocupante e essa renúncia brusca, não esperada. Né? Por exemplo, a Der Spiegel fala em retirada sem razão, o The Guardian fala que o Erdogan vai reforçar seu apego ao poder, então é uma situação muito complicada. Agora, saindo um pouco da Turquia, você tem complementos em relação à Turquia?
Não, vamos atravessar a fronteira ao sul, falando da Síria, né? Que a situação ainda está longe de ser normatizada.
Sim, e só que essa semana nós tivemos uma boa notícia, entre aspas, né, na quarta-feira, que os Estados Unidos e a Rússia acertaram a ampliação do cessar-fogo à cidade de Alepo. Lembrando que a cidade de Alepo, ela ainda tem algumas regiões sobre comando de rebeldes e células do Daesh, porém as tropas sírias do governo Bashar al-Assad, com apoio aéreo russo, já tomaram os subúrbios da cidade, já entraram na cidade. Alepo, que é a segunda maior cidade da Síria, né, ou pelo menos era até o início do conflito, a maior cidade da Síria, obviamente, é a capital Damasco. Então nós temos a extensão desse cessar-fogo em Alepo, permitindo inclusive a entrada aí de suprimentos médicos, toda essa questão de atendimentos. Que também leva hoje, saiu uma notícia de que uma cidadezinha perto de Alepo foi tomada por tropas do governo Bashar al-Assad e tivemos 73 mortos, sendo desses 43 rebeldes e 30 integrantes do exército sírio. E nós tivemos também essa semana, novamente, infelizmente, ataques aéreos que atingiram campos de refugiados, né? Anteriormente nós tivemos hospitais como alvo. Nós tivemos pelo menos 28 mortos, vítimas de um ataque aéreo de um acampamento de refugiados ao oeste de Alepo. E teria sido justamente esse ataque que foi o estopim, digamos assim, para a negociação, para a extensão do cessar-fogo à cidade de Alepo. É, a gente vai dar mais uma notícia da Síria mais para frente, porém agora passando para o Irã. A gente repercutiu aqui algum tempo atrás a eleição legislativa no Irã, e agora nós tivemos o segundo turno em que, novamente, felizmente, os moderados, os reformistas do Irã conquistaram a maior parte das 68 cadeiras que estavam sendo disputadas no segundo turno. É, agora resta ver se os partidários do presidente Hassan Rouhani, né, que é um moderado, conseguiu maioria, já que dos 290 cadeiras do parlamento, pelo menos 86 estão com a linha dura e 61 com independentes, ou seja, pessoas que podem flutuar de uma posição a outra, porém as apurações têm que ir até o fim. Ainda no Oriente Médio, Israel anunciou um ataque aéreo contra posições do Hamas na faixa de Gaza essa semana. Não tivemos notícias de mortos ainda, porém é muito provável. Teria sido atacado um centro de suprimentos que recebia material bélico por aqueles túneis, né, que passam por debaixo do muro, que foi um dos estopins da última ofensiva de Gaza. No Iraque, nós tivemos a ocupação, né? A gente chegou a falar da ocupação do parlamento do Iraque na semana passada? Não lembro. Acho que não chegou a entrar no programa, porque foi na sexta-feira.
Passamos batido.
Foi por causa do horário, na verdade. Mas na sexta-feira, manifestantes ocuparam o parlamento iraquiano, que fica na chamada Zona Verde de Bagdá, que era a zona de alta segurança, onde fica o parlamento, os ministérios, embaixadas estrangeiras. E no fim de semana, no dia 1º de maio, esses manifestantes saíram depois de uma negociação, depois que o governo se comprometeu a negociar as pautas dos manifestantes. Os manifestantes são apoiadores do clérigo Muqtadir al-Sadr, que cobra uma mudança no sistema político, na proporção parlamentarista do Iraque. Lembrando que o Iraque está passando também por uma onda forte de denúncias de corrupção em relação ao governo, né? Isso não é algo... É algo, de certa forma, novo no Iraque, né? Já que não tinha muita denúncia de corrupção no governo Saddam. Tinha só corrupção, não tinha denúncia. Finalizando, em relação à questão dos hospitais, na terça-feira, a ONU pediu mais proteção a hospitais e instalações médicas em zonas de guerra, justamente por conta dos acontecimentos em Alepo. Lembrando que nós tivemos ataques parecidos no Iêmen e no Afeganistão. E como contraste, o Pentágono disse que os ataques a um hospital dos Médicos Sem Fronteiras no Afeganistão, que deixou 42 mortos, não foi um crime de guerra. Então, os 16 militares responderão a processos disciplinares internos, não responderão criminalmente, sendo que, duas semanas atrás, o governo americano disse que os ataques russos num hospital perto de Alepo eram um crime de guerra, né? Então, assim... Além da questão da contradição, seria muito melhor se eles parassem de atacar hospitais. Mas, enfim, é só um comentário. Mas, enfim, fica à vontade aí para as suas observações. Matias, se você não tiver nenhuma, você passa para o próximo bloco. Você que manda.
A gente passa para o segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia da última terça-feira, dia 3 de maio. União Europeia e Estados Unidos minimizam vazamento sobre acordo comercial.
Então, essa questão... Na Inglaterra, nos últimos dias, a gente teve alguns debates interessantes. E um deles foi justamente essa questão aí do acordo de comércio. Por quê? Porque é um acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos, que vazou, digamos assim, pelo Greenpeace, e que isso mostraria que o consumidor europeu teria sua proteção diminuída. Lembrando que, por exemplo, alguns anos atrás, foi uma instituição europeia que meteu uma multa bilionária na Microsoft por monopólio, né, por conta do Windows. Então, e o acordo entre Estados Unidos e União Europeia prevê uma arbitragem conjunta nesses casos, e, segundo alguns partidários da União Europeia, segundo alguns críticos do acordo, como, por exemplo, esse pessoal do Greenpeace, que vazou 248 páginas de documentos sobre a parceria transatlântica de livre comércio e investimento, dizendo que os consumidores e a proteção ambiental europeia serão, entre aspas, subordinados a interesses dos Estados Unidos. Isso reverberou muito na Inglaterra, no Reino Unido, já que o Reino Unido passa aí vai passar pela votação se o Reino Unido sai ou não da União Europeia. E, obviamente, todo mundo, autoridades dos dois lados, tiveram que, né, minimizar um pouco o impacto desse vazamento, que afetaria principalmente os cidadãos europeus. É mais ou menos uma lógica parecida com a do Trump, só que na lógica contrária, né? Eles colocam que os europeus ficariam subordinados aos interesses dos Estados Unidos. E a defesa europeia, principalmente, foi de que os documentos vazados mostram posições nas negociações, mas não refletem o documento final, né? O que, de certa forma, é verdade. Então, teve isso. E em relação a esse assunto também, o David Cameron, defendeu a permanência do Reino Unido na União Europeia, na Comissão Especial do Parlamento.
Lembrando que haverá o referendo.
O referendo, que era uma promessa de campanha dele.
Sim.
Né? Ele se comprometeu a fazer o referendo. E agora ele tenta... ele coloca essa posição de defender o Reino Unido na União Europeia, só que ele fez uma pequena concessão. Ele retrocedeu um pouco o apoio histórico, inclusive muita gente estranhou quando a gente comentou disso, né? Mas historicamente o Reino Unido sempre apoiou a entrada da Turquia na União Europeia. E o Cameron retrocedeu um pouco nesse apoio, dizendo que a Turquia levará décadas para fazer parte do bloco. Então ele, digamos assim... Ele quis dizer, né, que, olha, eu tenho uma posição, mas ele quis agradar todo mundo, né? Tanto que ele foi perguntado se ele estaria arrependido de convocar o referendo pelo fato do próprio Partido Conservador estar dividido, e ele respondeu que não, porque ele acredita na democracia, apesar de não apoiar o Brexit, né, a saída inglesa, a saída do Reino Unido da União Europeia. E a gente vai falar um pouquinho mais ainda da Inglaterra na última notícia, na notícia de hoje, mas isso é mais pra frente.
Notícia do último dia 3 de maio também. Rei da Espanha dissolve o parlamento e convoca novas eleições para junho.
O parlamento espanhol estava travado, né, porque a Espanha historicamente tem dois partidos, a centro-esquerda e a centro-direita. E agora você tem dois partidos, um de esquerda, que é o Podemos, e um de direita, que é o Ciudadanos, e eles vão conseguindo se articular para ter maiorias. Os dois lados tentaram, receberam autorização do rei para tentar conseguir uma maioria para governar. Diante do impasse, o atual primeiro-ministro recomendou ao rei que o parlamento fosse dissolvido, e as eleições serão no dia 26 de junho, apenas 6 meses depois da última eleição. Ou seja, a gente tem duas possibilidades aqui, de que os espanhóis voltem a apoiar os dois partidos, os dois grandes partidos centrais, né, o PP de centro-direita e o Partido Socialista de centro-esquerda, ou então que eles passem a apoiar ainda mais os partidos mais à direita e mais à esquerda, o Podemos e os Ciudadanos. Isso veremos em junho.
Notícia do último dia 5 de maio, também conhecido como ontem. Estudantes chilenos fazem protesto por reforma no sistema educacional. Essa notícia é atemporal.
Essa era, como você bem colocou, nós tivemos um protesto na quinta-feira para exigir do governo Bachelet alterações na reforma da educação, né? Já tem uma reforma e eles querem uma reforma maior ainda. Explica um pouquinho aí, Matias, por que essa demanda estudantil no Chile é tão comum, tão presente.
Isso vem desde do regime do ditador Augusto Pinochet, que privatizou as universidades públicas. Então, desde o começo dos anos 80, que os estudantes chilenos lutam pela universalização do ensino superior, já que, inclusive, as universidades públicas são pagas. E isso ficou muito latente, tanto na revolta dos pinguinos em 2006, quanto nas últimas revoltas estudantis em 2011. Tanto no governo Bachelet quanto no governo Piñera, e agora volta essa onda de protestos no governo Bachelet.
Eram pinguins protestando?
Não, pinguinos é o nome que se dá aos secundaristas, por conta do uniforme que eles usam.
Que parece um pinguim.
Que parece um pinguim.
Assim como a educação infantil em Montevideo, eles parecem pipoqueiro.
Sim.
É um jaleco
com uma,
um laço
gigante. Um abraço novamente para o Juan Funes, que deve ter usado esse uniforme.
Manda uma foto, Juan Funes.
Por favor. Breaking news, Felipe. Trabalhistas já comemoram vitória de candidato muçulmano em Londres.
O Partido Trabalhista tinha como candidato o Sadiq Khan, que ele é filho de um motorista de ônibus e de uma costureira paquistanesa, e ele seria o primeiro muçulmano a governar a capital inglesa. Ele está com 44,2% dos votos, embora o resultado ainda vá ser confirmado mais tarde. Nós tínhamos 10 candidatos, e ele, o principal opositor, né, que teria sido derrotado por 9 pontos pelo Khan, foi o conservador Zach Goldsmith, que inclusive a questão da eleição de Londres, muito do debate, muito da publicidade. Um abraço para o nosso ouvinte Sidney JV, talvez ele possa esclarecer um pouco sobre isso, mandar algum material. Ela girava muito em torno da imagem dos dois, uma questão bem de luta de classes quase, né? Já que o Sadiq Khan, ele era filho de um motorista de ônibus, de imigrantes, que cresceu num conjunto habitacional para pessoas de baixa renda. Já o Zach Goldsmith, ele é filho de um bilionário, ele é dono de diversos negócios imobiliários, lembrando que Londres é uma das cidades cada vez mais caras, onde a especulação imobiliária é cada vez maior.
Eu recomendo o filme Rock and Roll.
Rock and Roll. Tirou as palavras da minha boca, meu filho. E um deles seria governante de Londres, né? O Sadiq Khan, que cresceu na vida, na sua carreira, e teve uma carreira política exatamente como um muçulmano que combate o extremismo. E o Goldsmith, que ele sempre foi um grande financiador de campanhas dos conservadores. Inclusive, ele seria um grande brother, um grande truta eleitoral aí do David Cameron. O resultado está para ser confirmado ainda, porém os trabalhistas já comemoram com as apurações preliminares e com as bocas de urna, em que teria confirmado a vitória do Sadiq Khan, que já colocou, que é, abre aspas, sou sim muçulmano, mas sou londrino, britânico de origem asiática e torcedor do Liverpool. Estranho isso, né? O cara ser londrino e torcedor do Liverpool. Londres tem um time de futebol a cada esquina e o cara foi torcer pro Liverpool.
Vai começar bem o governo.
Vai começar bem, pior. É. Mas deve ser porque ele cresceu na época que o Liverpool ainda ganhava título, né?
Aí você já está entrando numa seara complicada.
Mas enfim, então tá aí a notícia de hoje. Como eu disse, a gente ia voltar para Londres.
Bem, o Liverpool está numa final europeia e o Neymar não. Então não tem menino Neymar essa semana.
O Neymar está ausente. Está ausente de várias coisas. Não sei se ele está ausente do IRPL.
Tem gente aqui nesse estúdio que diz que não critica mais o Neymar por isso, porque realmente é um saco declarar o imposto de renda. Mas não vou citar quem.
Não sou eu.
Também não sou eu. Enfim, vamos chamar o...
Sobrou senhor. Quem, Leandro?
Os peões.
A bullet from the back of a bush took
Medgar Evers. Depois a gente pergunta pro Alex... como se diz peão isolado em turco, porque mais uma vez essa honraria é entregue a um cidadão desse país.
Mas dessa vez não vai pro Erdogan, dessa vez vai pro Ahmet Davutoğlu. Por quê? Porque foi bundão. foi, entendeu? Foi bundão, pediu arrego, pediu pra sair e fortaleceu o Erdogan. Se fortalecer o Erdogan, é peão isolado, entendeu? Não pode. Tá aí, leva o peão isolado pra casa como despedida do governo.
Na lata. E o promoted pawn é quem, Felipe?
O peão promovido hoje é duplo, né? O peão promovido vai tanto para Hillary Clinton como Bernie Sanders, porque um dos dois será o futuro presidente dos Estados Unidos. Ele só precisa resolver entre eles qual vai ser.
Ou pode até fazer uma dobradinha, né?
É, entendeu?
Um serviço do outro.
Um dos dois vai levar. Se botar, sei lá, o cachorrinho do Obama lá, esqueci o nome do cachorro na candidatura, leva também agora.
Bueno, e vou chamar agora as dicas culturais. Felipe, qual é a sua dica cultural para os nossos ouvintes nessa semana?
Então, além dos livros do professor Matias Spector e das dicas dele, a minha dica cultural, essa semana nós tivemos como um ato simbólico, né, a Orquestra do Teatro Mariinsky da Rússia se apresentou na cidade de Palmira, na Síria, né, na histórica cidade de Palmira, no que restou do sítio arqueológico de Palmira, Patrimônio da Humanidade, em que pese o lado político, já que obviamente essa apresentação foi pelo apoio russo ao governo sírio. O regente dessa orquestra é muito amigo do Putin, inclusive essa mesma orquestra tocou na Ossétia do Sul em 2008, depois da guerra, lembrando que a Ossétia do Sul oficialmente do ponto de vista internacional é parte da Geórgia, porém foi uma imagem muito bonita, né, de uma força simbólica muito grande, e por isso minha dica é o filme Arca Russa. É um filme que, à primeira vista, é um filme cabeça, entre aspas, dirigido pelo Alexander Sokurov, foi filmado no Museu de São Petersburgo, é como se o museu ganhasse vida.
É impressionante o filme.
Só que não é tipo uma noite no museu, é uma coisa mais artística. Só que o detalhe é, que acho que é o que você vai falar, não tem corte no filme.
É um plano sequência.
Vou até checar aqui. É 1h35... sem corte, indo de uma sala para outra, com os personagens entrando e saindo.
E quem já visitou o Hermitage sabe como é grande aquele museu.
Então, assim, é 1h35 sem corte, um só plano sequência. Os caras devem ter ensaiado a exaustão, como só na Rússia Soviética, acho que eles deviam ensaiar. Então tá aí a minha dica, o filme Arca Russa, dá para achar fácil para assistir, assistam.
E a minha dica são duas. Primeiro, o documentário A Revolta dos Pinguins, do Carlos Pronzato, que justamente fala sobre o movimento estudantil no Chile em 2006. E a esquete Parlamento Espanhol, do programa de comédia Cruz e Raja, da TVE, da Espanha, que era tocado pelos comediantes Juan Muñoz e José Mota. Essa esquete é de 2006, faz uma sátira com o Zapatero. Mas mostra também a zona que é o parlamento espanhol.
Ah, bem lembrado, no parlamento turco, essa semana, os caras saíram no braço também. Também teve essa.
É sempre muito interessante quando essas tretas acontecem no Oriente distante, né? No leste da Ásia. Sempre rola um fight.
Um judô.
Enfim. Felipe, antes de passar para a música de encerramento, últimas considerações?
Agradecer a todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos apoia, todo mundo que nos divulga. Se você não faz isso, faça. É basicamente isso. Siga o Xadrez Verbal nas mídias sociais. Tem Facebook, tem Twitter, tem um canal no YouTube. Os e-mails estão um pouco atrasados, mas eu estou lendo e vou responder todos, juro, prometo. E finalmente, né, essa semana, esse final de semana agora, teremos o Dia das Mães. Então mandar um abraço para todas as nossas ouvintes que são mães, mandar um abraço para as nossas mães.
Beijo,
né?
Belinha.
Mandar um abraço para a Maíra, esposa do Matias.
Primeiro Dia das Mães.
Primeiro Dia das Mães propriamente dito. E é isso, feliz Dia das Mães para todo mundo, e até a próxima, e sigam no Twitter, e eu já estou me repetindo, e eu amo vocês.
Eu amo todos vocês, eu amo o Bob Marley também, que vai fechar o programa com a música War, do álbum Rastaman Vibration, de 1976, e essa música é quase uma transcrição literal do discurso que o imperador etíope Haile Selassie, fez na Assembleia Geral da ONU em 4 de outubro de 1963. Então vamos fechar o programa com War, na voz de Bob Marley.
Until the philosophy which owed one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until they're no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. It is a war that until that day the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality will remain in but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war. War. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. War in the east, war in the west, war up north, war down south, war, war, rumors of a war, and until that day, the African continent will not know peace. We find it necessary, and we know we shall win, as we are confident.